Começando o episódio número 42 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, controle e área. Tô bem criativo hoje.
Isso, né? Acho que você dedurou o tema, né?
que coisa feia, né? Nem pra pensar numa piada melhor. Que ridículo. Eu sou o PH Mazzilli.
Eu sou Danilo Silvestre.
E hoje a gente vai falar... Sobre o que será que a gente vai falar hoje, Dan?
Será que vamos falar sobre controle de área?
Ah, é isso? Controle isso, de área?
Isso, porque estamos de volta à nossa Mecânicas de A a Z.
Olha, segundo episódio da série Mecânicas de A a Z.
Isso, e aí, dessa vez a gente vai pular para a letra C.
Isso, então é Mecânicas de A a C por enquanto. De A a C direto, né? Com ponte aérea, sem passar pelo B.
Ou pode ser A ainda, se for área, vírgula, controle D.
É, ou se for em inglês, Area Control.
Olha
aí.
Demos um jeito.
Então, pra quem achou que a gente estivesse burlando as leis aí da mecânica de A a Z, não. Continuamos no A, certo?
Isso, ainda estamos em ordem alfabética.
Isso, legal. Mas na verdade não.
Não, foi só coincidência.
Então, antes de controlar algumas áreas aí do nossos pensamentos sobre o jogo de tabuleiro, vamos... controlar a área de influência digital do Tabulices.
Ó, boa! A gente influencia você através do nosso podcast, que é acessível num feed lá na Ludopédia. É só procurar o canal do Tabulices por lá. No Spotify, porque finalmente estamos na grande rede de musiquinhas.
Maravilha, agora a gente é musiquinha também.
Opa! E você pode ouvir a gente também no Anchor, anchor.fm/tabulices, em qualquer programa agregador de podcasts no seu celular. Lembrando que o SoundCloud, que se você escuta a gente lá na página do SoundCloud, ele será desativado até o final do mês. Então, faça a migração para outros lugares muito melhores de ouvir a gente.
Isso aí, se você foi o responsável pelo único comentário da história do Tabulices na página do SoundCloud...
Agradecemos, porém...
Isso, passe a comentar agora num outro lugar, isso, né? Não deixe de conversar com a gente.
Isso, você pode deixar mensagens pra gente lá na Ludopédia, onde rolam as melhores discussões sobre os nossos episódios. Mas você pode mandar também mensagem pra gente no Twitter, @Tabulices, no e-mail, @Tabulices... Não, o e-mail não é @Tabulices... No e-mail, tabulices@gmail.com.
Isso aí.
No Instagram, @tabulices. E no Facebook, @tabulices.
Agora eu lembrei da história do meu amigo, que o pai dele pediu ajuda, que não conseguia entrar no e-mail. Quando ele chegou lá, o pai tava digitando o endereço de e-mail na barra de endereço. não ia entrar nunca no e-mail dele.
E eu que recebo uns e-mails de um outro Danilo Silvestre, porque ele acha que, porque ele chama Danilo Silvestre, o e-mail dele é automaticamente... danilosilvestre@gmail.com.
Mas ele consegue ter acesso com senha e tudo?
Não, não, absolutamente nada. Mas ele dá esse e-mail pra outras pessoas porque ele acha que é o e-mail dele.
Ah, tá. É o meu nome.
Exatamente.
É o meu e-mail, não pode, né? Não existe gente com nome igual.
Não é incrível? Eu tive que entrar em contato com esse cara pra dizer: então, eu tô recebendo mensagens em seu nome.
Nossa senhora, incrível, que coisa, né? Esquisita, hein? Ele compra coisas também pelo e-mail.
Exato, eu recebo nota fiscal. Foi assim que eu entrei em contato com ele. Por grandes lojas de varejo.
Legal, mas não fala o que ele comprou, não. Senão é sacanagem com o Danilão, nosso brother.
Que absurdo.
Boa. E quando que sai o programa, Dan?
Isso, você escuta a gente às quartas-feiras,
toda quarta-feira, mas às vezes, quando não sai, não tem.
Isso, às vezes dá ruim, mas quando sai, é às quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, você pode checar se saiu ou não o episódio no Spotify ou no seu agregador, que inclusive pode baixar os episódios automaticamente, aí você não fica na dúvida.
Isso aí, a gente vai tentar fazer com que saia toda quarta-feira,
isso,
né?
Isso, é nossa intenção.
Maravilha, vamos pro tema, então.
Bora.
Controle de área. O que são? Onde vivem? Como se reproduzem? Os jogos de controle de área. Vamos tentar explicar um pouquinho, tentar entender, se é que a gente sabe, né? Então, acho que é mais entender do que explicar.
Isso,
o que que é um jogo de controle de área. Também pode ser chamado de influência de área, né? Tem nomes diferentes aí que eu não sei se são coisas muito bem determinadas ou se são só nomes diferentes para a mesma mecânica ou para mecânicas muito similares, né? Como é que você definiria aí o controle de área?
A definição dessa mecânica é um tanto complicada, porque a ideia mais geral, mais abstrata do que ela faz, talvez não seja exatamente o que as pessoas imaginam quando elas dão esse nome de mecânica.
No nosso primeiro episódio sobre alocação de trabalhadores, você acha que também cai nesse mesmo problema?
É, acho que...
Tipo, não é um trabalhador sempre lá, né, fazendo um trabalho braçal dentro de uma mina, né?
Exatamente.
A alocação de trabalhadores.
O controle de área são jogos em que você tem algum controle, você tem alguma ferramenta que faz você ter controle e domínio sobre um local específico do tabuleiro.
Uhum.
E esse local específico do tabuleiro deve ajudar você na vitória, em geral, rendendo algum ponto ou algum elemento que você precisa para ser vencedor ao final do jogo.
Seja o número de áreas que você controla, né? Alguma coisa do tipo, né? Como se cada uma valesse um ponto e aí quem tem mais áreas acaba ganhando o jogo.
É, pode ser a coisa básica de quanto mais lugares você tem, maior sua chance de vencer. Pode ser que cada lugar vence dá pontos diferentes. Pode ser que lugares diferentes do tabuleiro possam dar pontos diferentes.
Sim.
Mas a ideia é que você tenha que ter domínio sobre algumas partes do tabuleiro e você está competindo com outros jogadores que querem dominar esses lugares também.
Eu acho engraçado pensando assim agora sobre a palavra, né, ou sobre as palavras, o termo controle de área, que o controle pode se dar de maneiras diferentes. E a área também
pode ser coisas distintas.
Podem ser várias coisas, né? Não precisa ser uma área de um jeito muito específico, né? Tem maneiras diferentes de se pensar a área. Em geral, a gente está falando aqui de áreas dentro de um mapa, né? Eu acho que o que me vem à cabeça quando penso em controle de área é um mapa dividido em várias seções e cada uma dessas seções é uma área. Mas não precisa ser necessariamente assim, né? Por exemplo, no Twilight Struggle, a gente tem áreas que são simplesmente um nomezinho, né, com uma fichinha que você tem, pode ter ou não, né, na área, mas não é exatamente um mapa em que você percebe a divisão geográfica das áreas, né, de uma maneira muito clara. É muito mais um bulletzinho que sai de um lugar e fala, ó, aqui é a China, aqui é tal lugar, né? É um pouco diferente, né? De, por exemplo, War, que é o jogo, talvez, o primeiro jogo de controle de área de muita gente aí no Brasil, né?
As coisas são divididas como se fossem em casinhas diferentes, e aí cada um domina uma dessas casinhas.
Assim, isso, né? Exatamente.
Uns quadradinhos, né?
Então, tem jogos que acho que a gente vai discutir aí ainda se são controles de área ou não, mas, por exemplo, o Power Grid, né? Que é um jogo em que você tá fazendo uma malha de energia elétrica ali pelo país. Você tem o mapa do país, mas as áreas que você controla são símbolozinhos de cidade, né? Então, um símbolozinho que representa uma cidade é mais ou menos uma área ou um lugar que você controla do tabuleiro, né?
Perfeito. E dizer que a gente tem que discutir se as coisas são ou não controle de área é porque esse termo abstrato, controlar uma área, pode não necessariamente se encaixar nessa mecânica.
É, porque na vida real você não está controlando nada, né? Não é uma mecânica que é muito óbvia, né? De você fazer um paralelo com a vida real. O que significa controlar uma área na vida real e o que significa controlar uma área no jogo, né?
Exato,
as duas coisas não são muito bem definidas, na verdade.
E mesmo no jogo, o que de fato definiria um controle
uhum.
é Como de praxe, acho legal a gente pensar o jogo de xadrez, porque é um jogo muito conhecido, abstrato e muito antigo, para a gente pensar algumas dessas ideias. É, estar com uma peça num local do tabuleiro de xadrez, então eu tenho uma peça num quadrado, faz com que eu esteja sob domínio daquele quadrado. Aquele quadrado é meu porque eu tenho uma peça em cima dele.
Sim, eu acho que se a gente pensar de uma maneira mais genérica, a gente conseguiria pensar num quadrado do xadrez como uma área, né, que tem uma peça dentro.
Isso, e se eu tenho essa peça dentro, nenhuma outra peça pode estar dentro dele também, a não ser que eu seja comido.
Sim.
Então, do ponto de vista abstrato, estamos falando de uma área que é controlada por mim. Inclusive, você tem a possibilidade no xadrez de você estar controlando áreas que você não está com uma peça posicionada, mas que uma peça está no caminho de comer outras peças nessa região.
Uhum.
Então, você pode criar, por exemplo, um bispo come peças na diagonal. Então, ele cria uma faixa diagonal no tabuleiro sob domínio dele, porque qualquer outra peça que entre nesse local pode ser comida por ele.
Verdade.
Então, você cria uma zona de medo ali com o bispo.
Sim.
Agora, isso se encaixa de fato no que nós chamamos de mecânica de controle de área?
É, eu acho que a gente chega um pouco naquele problema, entre aspas, de que muitas vezes a palavra que representa o conceito não é o conceito, né? E eu acho que é um pouco o caso do xadrez, né? Porque, e aí eu falo por experiência mesmo, difícil a gente chegar a uma conclusão real mesmo disso, mas na minha opinião, o que normalmente a gente chama de controle de área não é esse tipo de experiência, né? Que esse seria mais para um jogo tático, né? Um jogo de grid, de quadrados, né? Em que as peças andam em quadrados. E eu acho que tem um pouco a ver também com uma questão de escala, né? Quando a gente fala, por exemplo, em jogos de computador, de videogame, a gente tem o que a gente chama de Grand Strategy, né? Que são aqueles jogos de estratégia em que a gente vê o mapa de muito longe, né? O Europa Universalis, né? Os jogos da Paradox, se não me engano, é o nome da empresa que faz esse tipo de jogo, né? Então você vê o mapa lá de longe e você nem vê o que está acontecendo dentro dos países, você não vê as tropas exatamente e tal. Então existem escopos diferentes de jogo, né? Ao mesmo tempo você tem o Final Fantasy Tactics, que é ou o Advance Wars, né? Que são jogos em que você tem um grid, você vê cada unidade, né? As unidades são representadas por uma figura normalmente e cada uma dessas unidades está se movendo num mapa quadriculado.
São graus diferentes de abstração, né? Você pode ver muito longe, aí você ter domínio sobre uma coisa, só tipo um número naquele lugar, você pode ver bem de perto e aí uma peça está de fato ocupando aquele espaço.
Isso, né? Depende do tamanho da lente aí, né? Do que você está vendo. E pode parecer uma diferenciação só temática, mas na verdade ela traz elementos mecânicos diferentes, eu acho, né? Então, num jogo tático, você está muito mais preocupado talvez, não sei nem se o xadrez é o melhor exemplo, porque ele é um jogo tático muito particular, né? Mas em jogos de miniatura, né? Esses jogos mais modernos que a gente está acostumado, a gente se preocupa muito mais com o micro, né? A movimentação particular de cada tropa, né? Como que ela vai reagir à movimentação das outras tropas de uma maneira quase que em tempo real, assim, né? O mais próximo possível que a gente pode chegar de tempo real num jogo de tabuleiro, né? Então, uma peça dá um passo para o lado, a outra dá um passo para outro lado, né? Esse micro, né? Esse managing muito específico das peças, ele está muito ligado, eu acho, a esse tipo de jogo, né? Jogos táticos como xadrez e outros aí. E quando a gente fala de controle de área, a gente está vendo isso de uma lente muito mais distante, né? Então, a gente tem uma visão mais geral daquele mapa e as áreas, elas não têm tantas particularidades, eu acho, dentro delas, né? A gente está empurrando peças para dentro, tirando peças de lá, né? Mas não tem tanto essa coisa da administração muito particular de cada peça, assim, né?
Eu acho que não basta só ocupar um espaço. para ser controle de área, né? Porque quando a gente está falando desse micro, de uma unidade andando casinha por casinha, é claro que ela ocupa um espaço, e quando ela ocupa esse espaço, talvez outras peças não possam ocupar também.
Uhum.
Assim como worker placement, você acaba ocupando um espaço no tabuleiro quando você faz uma escolha.
É, quando a gente está falando de um jogo de tabuleiro, a gente basicamente está falando sobre ocupar espaços no tabuleiro, né? E esse espaço pode ser ocupado por uma ficha que não representa nada muito real, representa só um conceito. Pode ser ocupado por um peão, né, que representa uma pessoa, pode ser ocupado por um quadrado que representa uma tropa, mas no fim das contas, meio que tudo que a gente faz num tabuleiro é ocupar espaços.
Exato,
né?
Quando você está jogando banco imobiliário, você ocupa um espaço na trilha de imóveis. Sim. Então, acho que não é sobre isso. Estar num espaço não é suficiente para que a gente determine uma mecânica de controle de área. A gente quer uma coisa, como você disse, vista mais do alto, com uma lente diferente, uma coisa mais geral, mais abstrata, que diga que um espaço total é dominado, e mais importante, que ele não seja um processo para alcançar algum outro objetivo. Que ele seja o objetivo em si.
A finalidade,
ele,
né?
Ter esse espaço é o que você deseja. É ele quem vai te trazer os recursos necessários ou os pontos necessários para que você chegue na vitória.
Legal.
É, coisas como xadrez, por exemplo, ou qualquer outro desses jogos que você chamou de jogos táticos, você quer ocupar espaços porque você quer chegar em algum lugar em que você vai, por exemplo, matar um adversário, você vai vencer derrubar o rei. Você tem que ocupar os espaços para ir se aproximando do seu objetivo, que é diferente dos espaços. O seu objetivo não é o domínio de algo em particular. Agora, controle de área, o seu objetivo é, de fato, dominar esses lugares. É ter controle sobre essas áreas do tabuleiro. E as maneiras em que isso acontece, e o que são essas áreas que você controla, é que vão variar. Mas ele, mesmo que ele não seja a mecânica principal do jogo, ele é a mecânica que te traz a vitória. Você vence se você tem domínio sobre esses lugares.
Legal.
Faz sentido?
Acho que sim, acho que sim. Acho que a gente pode até pensar depois se existem jogos em que essa mecânica pode não ser a principal ou pode não ser o que te leva à vitória, né? Eu não tô lembrando exatamente agora, mas vamos deixar para um pouquinho mais para frente. Boa. Aí no programa. Acho que ainda pensando na definição, acho interessante pensar no conceito de influência ou controle de área também. Então, a gente está falando aqui que a gente não sabe muito bem o que é controlar uma área, né? Porque isso pode acontecer de maneiras diferentes no jogo. Mas acho que uma diferença básica que está dentro dos jogos de controle de área, que pode aparecer de duas maneiras diferentes, é se aquela área pode ou não ser ocupada por mais de um jogador, né? Então, diferente dos jogos táticos, normalmente em jogos de controle de área, a gente consegue mover várias peças para dentro de um espaço só, né? Diferente de grids, né? Normalmente quando a gente tem um mapa quadriculado, cada peça só pode ocupar, cada espaço só pode ser ocupado por uma peça. E em jogos de controle de área, não, né? A gente leva várias tropas, às vezes, né? Quando é um jogo mais voltado para a guerra, que é muito comum, né? No controle de área. A gente normalmente consegue colocar várias peças dentro de um mesmo espaço. A questão é, muitas vezes, em muitos jogos, essas peças são todas do mesmo jogador, né? Então, uma das mecânicas mais comuns que está presente desde o War é você expulsar peças de um outro jogador com as suas peças, né? E aí, muitas vezes, o número de peças vai fazer a diferença, né? Se você tem mais ou menos peças, pode ser que isso causa um conflito e aí isso é decidido seja por dados ou por cartas, muitas vezes, né, também podem estar junto aí nesse conflito. E aí um jogador tem que tirar todas as suas peças para o outro poder entrar. Diferente, por exemplo, de um jogo como o Rising Sun, que não sei se está no bingo, o Rising Sun está no bingo? Né?
Acho que não, mas deveria. Não.
Deveria, né? Tá quase entrando no bingo, na cartela nova, é a segunda edição do bingo do Tabulice. Então, o Rising Sun é um jogo que permite com que vários jogadores tenham peças no mesmo território. E o que determina o controle daquele território é o que no jogo é chamado de força. Né? Quem tem mais força naquele território meio que está dominando aquele território. É interessante porque, nesse caso, isso nem, às vezes nem é o mais importante, né? O mais importante é quem vai ganhar a guerra no final daquela temporada Então, o controle do território, ele é determinado não por quem está no território, mas por quem ganha a guerra naquele território, né? E acaba aquela temporada, aquela estação naquele lugar, né?
No fundo, é um controle de área, mas em etapas.
Uhum.
Porque em algum momento alguém ganha controle daquela área quando termina a era. E por ter controle desse lugar, você ganha pontos e bônus e uma série de outras coisas. Mas é que você não sabe exatamente quem tem controle só de ver as peças posicionadas. Existem muitos outros elementos que vão determinar se o controle vai ser de uma facção ou de outra. Né?
Ao mesmo tempo, tem a ação de colher também no jogo, né? Que no meio da temporada, se você tem a maior força lá, você ganha bônus e tal. Então, existem meio que dois tipos de área control diferentes dentro do jogo, né? Um que serve para você pegar novos recursos e você precisa lá ter uma maior influência naquela área, né? Você tem que ter mais domínio do que o outro. E existe o controle final, que é depois da batalha, que é quem sobrou naquele lugar vai ganhar mais um monte de coisa também, né?
Perfeito.
Legal.
E aí você lembrou bem que vários desses jogos são simulações de combate, são simulações de guerra.
Uhum.
Mas, como a gente falou, a lente ela é mais alta, mais distante.
Uhum.
Então, a gente está falando de abstração mesmo de combates.
Sim.
E talvez seja por isso que o controle de área seja uma mecânica que funciona tão bem em jogos de tabuleiro. Ao invés de falar sobre as minúcias do conflito, de como é que é o tipo de terreno, eu tenho que armar esse personagem em particular, qual é a formação que eu vou usar, como é que vai ser o duelo direto entre esses dois personagens quando eles se encontram, a gente está falando de uma coisa muito mais genérica e geral, que é, ok, eu estou entrando com uma tropa, você está entrando com a sua tropa, qual é o resultado geral disso? A gente não vai, de fato, fazer um combate que leve em consideração cada um dos indivíduos ali.
Uhum.
A gente está lidando com uma coletividade abstrata de unidades ou de influência ou de qualquer coisa que seja. Né?
A gente não precisa, por exemplo, ter um número absurdo de peças na mesa para fazer isso. Né?
Exatamente,
se cada peça representa uma grande quantidade de pessoas, uma tropa, né, e tal. Que é também um aspecto importante e interessante de um conflito, né, de uma guerra na vida real, né? Então você tem as duas coisas na vida real, né? Se você tá olhando pelo olhar mais de um comandante, de uma coisa, né, ou até de um cara que não é um militar, mas é o presidente de um país, né? Tem um cargo político.
Ou é um estrategista.
Ele tá olhando de um ponto de vista muito mais estratégico do que tático nesse sentido.
É muito mais,
né,
distante, né? Se a gente já viu esses filmes ou séries com alguém planejando um combate militar com um tabuleiro na sua frente, né?
Game of Thrones rolou agora um monte nessa temporada.
É verdade.
Né?
Coisas como, ó, a gente vai ter esse número de peças aqui, eles vão ter esse número de peças aqui, a gente vai tentar dominar essa locação. E aí, imagina alguém que não vai pro combate, alguém só avisa o resultado. Olha, você colocou 5 peças, eles colocaram 3, restaram uma peça para você e 2 peças do outro lado. Bom, é isso que é um jogo de controle de área.
É.
Ao invés de ver as minúcias do conflito, a gente sabe quantos sobram no final, quantos tem antes do conflito acontecer e quem acaba dominando aquele local no final dessa bagunça. Né?
E eu acho que, no fim das contas, a visão leiga de um jogo de tabuleiro tem muito a ver com a visão de um jogo de controle de área, né? Eu acho que é bem óbvio para as pessoas que não conhecem muito jogos de tabuleiro pensar automaticamente num jogo de controle de área quando se pensa em um jogo assim de tabuleiro, né? Principalmente quando é um jogo menos infantil, né? Porque se você tem uma ideia de que jogo de tabuleiro é uma coisa para criança, talvez você pense num outro tipo, né? Aqueles Snakes and Ladders, uma coisa de rolar o dado e andar.
Isso, é o rolar e andar é uma mecânica muito associada com o mundo infantil, né?
Isso, é. Até porque é super aleatória, né? Assim, funciona muito melhor, acho que para as crianças mesmo do que para os adultos.
E tem pouquíssimas regras.
Sim.
Né?
Agora, se você pensa num jogo de tabuleiro minimamente mais adulto, ou que seja infanto-juvenil, alguma coisa assim, mesmo quem não conhece nada de jogo de tabuleiro, acho que pode ter uma visão aí de um mapa com peças e tal. E eu tenho reparado muito como essa metáfora é muito usada, né, em jornalismo, em outras coisas. Então, vira e mexe, eu ouço um podcast, ou vejo algum vídeo no YouTube, ou leio alguma coisa, e as pessoas falam, vamos esperar para ver como essas peças do tabuleiro vão se mover e tal. E normalmente tem muito a ver com essa questão, não só de guerra em si, mas de disputa política e diplomática também, né? Então, as pessoas associam essa coisa do jogo de tabuleiro também com essa questão de diplomacia e tal, que tem a ver também, logicamente, com guerras e tal. E um dos jogos de controle de área mais antigos aí que a gente conhece é o Diplomacia, né? O Diplomacy, que é um jogo que também envolve muito, como em muitos outros jogos, envolve muito essa questão da diplomacia também, né?
É incrível isso. No imaginário das pessoas, o jogo de tabuleiro, do público leigo geral, o jogo de tabuleiro está muito associado com esse estilo de mecânica.
Com estratégia, né? É o jeito, acho que uma das metáforas mais comuns quando as pessoas pensam em alguma coisa de estratégia e tal.
É com disputa por territórios, disputa por países.
Sim.
Todo imaginário bélico está muito ligado com isso. Existem as pessoas que são fascinadas por brincar de guerra. E tem duas brincadeiras básicas de guerra possíveis. A brincadeira em que você é uma pessoa, em que você está armado e brincando de combater outras pessoas. E essa mais geral, em que você é comandante e você está avançando, cruzando a fronteira, tentando dominar um país. Não necessariamente o controle de área precisa ser bélico.
Não.
Mas ele está muito associado a isso, e eu acho que em parte porque a gente percebe no mundo real a abstração que é necessária para planejar essas coisas. E como a gente não está lá no campo de batalha, quando a gente ouve falar de uma guerra ou de um confronto, a gente automaticamente faz a abstração que torna isso mais parecido com um jogo de tabuleiro.
Uhum.
Eu acho que estamos falando de um campo do mundo real que já é, de certa maneira, abstrato. Que a gente já vê com uma distância suficiente para tornar tudo pecinhas no mapa.
A gente está pegando já um elemento meio conceitual do mundo real e transpondo ele para um... Na verdade, a parte conceitual é muito parecida, né?
Exatamente, então, é muito fácil de transpor.
O que você precisa fazer é uma representação gráfica disso, mas o conceito é muito parecido, né? Mas você falou um pouco dessa questão de o jogo não precisar necessariamente ter um tema bélico e tal, né? Apesar desse tema se encaixar como uma luva aí, né? Nesse tipo de jogo. Eu fiquei pensando aqui, a gente até comentou antes de começar o programa sobre o Spirit Island, né, que é um jogo cooperativo e que tem elementos de controle de área, né? A gente ainda não jogou, tá para sair aqui no Brasil também, não lembro agora qual que é a editora que vai lançar, mas é interessante como o controle de área não remete muito a jogos cooperativos, né, de certa maneira, talvez até por causa dessa questão do conflito não tá entre os jogadores, né? Então você não consegue ter um elemento, por exemplo, diplomático, né? Combinar estratégicas e diplomacia com o robô que está jogando contra você, né? Então, eu não sei, mas de certa maneira você não acha, por exemplo, que o Pandemic tem alguma coisa de controle de área também? Porque a gente está tentando controlar áreas, né? Não deixar com que o robô controle as áreas. Me parece um pouco um controle de áreas avessas, em que você não tem que controlar as áreas, mas você não pode deixar com que o robô controle, de certa maneira, né? Se ele tem ali mais de 3 cubos numa área, de certa maneira ele está controlando aquela área, né? E tá invadindo um mapa, né? Não sei, o que você acha?
Acho que faz sentido, é uma dessas subversões da mecânica que acaba criando alguma coisa nova. Eu acho que o principal elemento que faz o Pandemic não ser controle de área é que as áreas não têm diferença entre si. Não existem pontuações específicas para áreas específicas, ou eu não tenho por que impedir que a doença surja num lugar e não no outro. Que não seja o fato de que eu não quero que ela domine todos os lugares ou que ela dê surtos.
Entendi. Tem uma coisa no controle de área que é a importância de cada área para os jogadores, né? É que eu penso no Risk, por exemplo, que deu origem ao War, né? Se não me engano, o Risk, que é a versão americana e, não sei, gringa do War, ela só tinha um objetivo, que era dominar o mundo. E foi no Brasil que o War começou com essa história de objetivos de continentes específicos, né? Dois continentes, aquela coisa de 20 e tantos territórios a sua escolha, se você não tem mais como conseguir cumprir o objetivo, né? Que você tinha que cumprir. É, então, eu acho que se você pensar no Risk só como dominação do mundo, teoricamente todos os territórios têm o mesmo valor. Só que eu acho que a disposição dos outros jogadores no tabuleiro fazem com que os territórios tenham valores diferentes, né? E aí acho que isso não acontece exatamente no Pandemic, porque os territórios, você não tem que dar valor diferente para os territórios, tem que cuidar deles todos da mesma maneira, né?
Você tem que... O cuidado do Pandemic é com lugares que já estão sendo invadidos demais.
Uhum.
Né? Inclusive, existe o Pandemic Invasões Bárbaras, que tira a doença e torna eles soldados, de fato.
Uhum.
E você tem que impedir que lugares sejam demasiadamente invadidos.
Uhum.
E é só isso. Então parece que você não está reagindo, de fato, ao território.
Verdade.
Mas as peças que surgem.
É.
O território é só o pano de fundo no qual as invasões acontecem, né?
Sim. E eu acho que o fato de os jogadores não estarem controlando áreas, né? Eles estarem expulsando coisas, já faz com que a mecânica não seja a mesma, né? De certa maneira. É importante que o jogador tenha como objetivo ocupar lugares, né, no tabuleiro e não só desocupar, né? Fazer com que outras peças não estejam lá.
Eu acho que é importante a gente pensar ao que a gente está reagindo no jogo. Quais coisas fazem a gente tomar decisões. E eu acho que o Pandemic acaba entrando mais na chave do xadrez de que as suas reações são ao inimigo, às peças do oponente, e não ao território em que elas ocupam.
Uhum.
Existe no xadrez a ideia de que você deveria controlar o centro do tabuleiro, porque o centro do tabuleiro te dá mais opções e coloca o adversário num estado de defesa.
Uhum.
Mas o seu medo é com aquelas peças que estão ali, e não exatamente com o espaço em que elas ocupam.
E como você falou, não só a que está no centro, mas a que está mirando o centro.
Exatamente.
Né? A que vai te ferrar se você for para determinado lugar.
Então acho que o que a gente vai chamar aqui de controle de área, porque é como a mecânica ficou popularizada e como ela entrou no imaginário do game design, é que a gente tenha que tomar reações de acordo com o espaço.
Uhum.
Com o território, com o mapa, e não necessariamente com as peças que estão nesse território.
Legal. Uhum. E eu acho interessante também como meio que cada jogo de controle de área faz com que os territórios sejam importantes por motivos diferentes, né? Então, você tem desde o El Grande, que é o jogo que a galera fala que é o jogo meio seminal aí dos jogos de controle de área modernos, né? Apesar dele ser, acredito que bem mais novo do que um Risk da vida, né? Mas dos jogos mais modernos, ele é talvez o primeiro e até hoje um dos mais elogiados, né? E o El Grande faz com que você só pontue controlando áreas que estão perto do rei, da peça do rei, que se move durante o jogo, né? Então, você o próprio jogo te diz quais são as áreas mais importantes de alguma maneira. E aí, logicamente, dependendo de se áreas já estão mais ou menos ocupadas, você vai escolher caminhar ali pelos lugares que te beneficiam mais.
O Rising Sun faz isso também, né?
No caso do Rising Sun também.
Quais são as áreas que são dignas de domínio nessa rodada, né?
Exato. Então, em cada temporada, a guerra vai acontecer em territórios específicos, né? E os territórios que não têm guerra não vão te dar vantagens. Então, por um lado, você fica seguro lá, porque suas peças não vão morrer. Talvez seja uma estratégia para você, na próxima rodada, já começar com um monte de peça no tabuleiro, né, sem correr o risco de perdê-las, mas ao mesmo tempo você não está pontuando. E aí na próxima rodada pode ser que outras áreas sejam as importantes. Então ele, de certa maneira, faz a mesma coisa, né, que o El Grande. Já num jogo como Small World, por exemplo, a sua facção pode fazer com que áreas sejam mais importantes do que outras.
Ah, legal. Né?
Então se você joga, por exemplo, com os humanos, você ganha mais pontos se você controla fazendas. Né, e territórios de fazenda. Se você joga com... Não lembro exatamente, mas tem os magos, eles ganham mais pontos se eles controlam territórios que tem um símbolozinho lá de magia. Né? Então, e como no Small World você muda de facção no meio do jogo, né, você fica migrando, né, aposenta uma facção e pega outra, esses territórios que são importantes para você podem mudar durante o jogo, assim como nos outros que a gente citou, só que nesse caso você tem meio que o controle de quais territórios vão ser importantes para você em outras rodadas. Então, putz, será que eu aposento essa raça agora e pego uma outra raça que me dá pontos por esses territórios que já estão super ocupados pelos inimigos? Então talvez não seja uma vantagem pegar essa raça agora. Ou o contrário, né? Putz, olha só, eu tô vendo que tem aqui tantas cavernas que não estão sendo muito ocupadas. Então se eu pegar os Trolls, é que sei lá, não lembro exatamente o que cada uma das facções
mas
faz.
Mas alguma raça que queira cavernas, né?
Uma raça que queira cavernas ou montanhas, sei lá. Eu posso me aposentar com a raça que eu estou usando agora e pegar uma que me dê essa vantagem para os próximos territórios. Então é super interessante como é diferente, né? Isso. No caso do War, você tem objetivos secretos, né? Então as pessoas
não
sabem. Você está
querendo ocupar territórios que a outra pessoa nem se importa, né?
Isso, exato. E no começo do jogo ninguém sabe exatamente o que cada um quer, né? Isso é muito legal também.
Acho que é um gênero que funciona, apesar de a gente ter falado que o Spirit Island é um caso cooperativo. Uhum. É um gênero que funciona muito bem com o competitivo, porque você tem o tempo inteiro que tomar decisões que são: eu quero tomar o território que é importante pra mim, ou eu quero tirar o território que é importante pro meu oponente.
Uhum.
E essa decisão é uma decisão muito ligada com o mundo da guerra.
Verdade.
Né? Uhum. Às vezes você tem que fazer coisas que não te trazem benefícios imediatos. Mas é que tirar algo do oponente é um benefício imediato. Sim. Também, de alguma maneira, né?
E eu acho que o jogo de controle de área, ele faz uma coisa diferente de um jogo tático, por exemplo, também, no sentido de que ele pode ser meio esquisito se você pensar numa guerra do jeito que acontece num controle de área na vida real, quando você tem, por exemplo, quatro lados disputando ao mesmo tempo, né? Então, diferente de um jogo tático que normalmente funciona melhor para dois jogadores, o controle de área consegue fazer com que exista um balanceamento natural por esses territórios maiores, essa lente mais distante, né? Você consegue meio que equilibrar o jogo com mais jogadores, né? É lógico, sempre tem essas questões que a gente até comentou no episódio passado de que a diplomacia às vezes pode ficar desbalanceada, então dois jogadores combinam de atacar um outro e tal. Mas
existe a chance muito grande de jogos assim virarem bolas de neve, porque esses jogos em que existe um domínio absoluto, assim, agora esse território é meu, porque não é só que eu tô ganhando um território, eu também tô tirando um de você.
Uhum.
Então é um duplo positivo, e isso pode virar uma bola de neve mesmo e criar desvantagens muito grandes pro oponente, né?
Mas eu acho que ainda assim funciona muito melhor em geral do que jogos táticos para muita gente, né? Então, principalmente eu acho que quando você tem números pares, em que principalmente quatro, né, jogadores, ou até seis muitas vezes, que você consegue meio que formar alianças temporárias equilibradas, né? Então, se tem dois jogadores precisando de alguma coisa, eles combinam, mas aí os outros automaticamente podem se unir também para impedir isso, né? E eu acho que é um tipo de jogo que é muito legal jogar com bastante gente. Apesar de poder ter um pouco essa questão meio frustrante aí de as alianças não funcionarem tão bem, eu ainda acho que é uma das melhores mecânicas para você lidar com um grupo de 4, 5, 6 jogadores, assim, né? Eu gosto bastante.
E é também a versão lúdica de abstrata da diplomacia, que é uma coisa que é fascinante, que a gente gosta de ver no jogo, que é facilmente que é uma coisa facilmente passada para um jogo de tabuleiro e lembra muito o que a gente vê acontecendo no mundo real.
Uhum.
Né, de ter que negociar e fazer concessões e muitas vezes se aliar com alguém que você quer vencer. Você não quer que a pessoa vença com você. Não é vitória conjunta. Mas às vezes você tem que trabalhar junto porque você acredita que isso vai ser melhor pra você mesmo.
Sim.
São elementos muito interessantes que surgem dessa abstração que os jogos de controle de área deixam bem explícitos, né?
E não é muito fácil de fazer com outras mecânicas, né? Eu lembro, por exemplo, do Castle Panic, que era um jogo cooperativo, um dos primeiros jogos cooperativos que eu joguei, depois virou uma série, tem Zombie Panic, tem um monte de panics diferentes, né? Mas o original basicamente era um cerco a um castelo e você tinha que defender esse castelo, né? O castelo estava sendo cercado por orcs, por criaturas assim fantásticas, e todos os jogadores jogavam juntos para não deixar que o centro do castelo lá fosse invadido. E aí existiam regras no final do jogo que era tipo, ah, legal, vocês conseguiram salvar o castelo, agora vamos somar os pontos de cada um aí e ver quem ganhou. Então, depois do jogo inteiro jogado cooperativamente, existia uma fase final, entre aspas, que era competitiva. E eu nunca achei que isso funcionou, assim. Sempre fica uma sensação meio agridoce, assim, durante o jogo, de que, ah, eu tô ajudando todo mundo, mas, na verdade, eu poderia estar atrapalhando pra tentar ganhar no final, né? E é o tipo de mecânica que eu não gosto muito. Eu acho super difícil essa mistura entre competitivo e cooperativo, né?
É, esses jogos que são competitivos, que alguém vai vencer no final, não costumam dar muitos incentivos pra que você trabalhe com os outros jogadores.
Uhum.
É muito comum você apresentar um jogo desses pra um jogador iniciante e ele falar... Ah, mas por que eu te ajudaria agora?
Uhum,
é. Por que não? Tô fazendo a minha coisa aqui. Por que eu te daria isso? Eu vejo acontecer muito quando as pessoas tentam negociar no banco imobiliário.
Uhum.
É, mesmo crianças. Fala assim, ué, você tá precisando dessa carta? Por que eu te daria essa carta? Não tem dinheiro no mundo que você possa me mandar que me faça fazer uma coisa que vai ser boa pra você.
Uhum.
Porque se você tá me mandando dinheiro... É claro que você tá vendo que isso vai valer a pena no futuro. O único motivo pelo qual eu aceitaria isso é porque eu acho você muito burro e você tá fazendo uma negociação errada.
Mesmo no Catan acontece muito isso, né? Você às vezes fica meio preso e aí você precisa de um recurso que você não tem. Aí você fala, ah, eu te dou dois recursos desse aqui pra você me dar um. Mas aí não faz nenhum sentido você fazer isso, porque você tá jogando diretamente contra essa pessoa,
exato,
né?
Não, não tem qualquer razão pra eu ajudar, a não ser que eu ache que a pessoa errou no cálculo e tá fazendo uma negociação equivocada.
Ou então alguma coisa, eu não sei dar um exemplo de em que jogo isso poderia acontecer, mas alguma coisa que vai desentupir seu jogo, né? Então você fala, putz, eu vou me ferrar um pouquinho agora, mas depois vai abrir muitas possibilidades pra mim, né?
É que eu acho que essa sensação do desentupir é muito mais... acontece com mais frequência no controle diário. Acho que o controle diário é o jogo competitivo que faz com que as pessoas tenham que trabalhar juntas.
Uhum, é verdade.
Com mais frequência.
É uma das únicas mecânicas que isso funciona bem.
É importante tirar esse território daquele inimigo. É importante que senão todos nós vamos perder. Então eu tenho que trabalhar em conjunto com alguém, mesmo que eu queira que esse alguém que está do meu lado perca no final.
Uhum.
Mas momentaneamente a gente tem algo a vencer juntos aqui.
É, recentemente, jogando Wingspan, a gente pôde ver várias cartas de pássaros no Wingspan que davam uma vantagem para todos os jogadores, né? E eu desconfio muito também dessas cartas quando eu jogo Wingspan. Em geral, eu não gosto de pegar, a não ser que eu perceba que eu vou... que isso vai fazer com que o meu motor melhore muito, né? No caso do Wingspan, então...
Eu gosto que essas cartas do Wingspan existam porque ela força você a olhar o que seu oponente está fazendo.
Uhum.
Você tem que ver que tipo de pássaro ele está baixando e perceber, olha, ele não está baixando muito o tipo de pássaro que come minhoca.
Ele
então,
não vai se beneficiar tanto disso.
De eu gerar minhoca para todo mundo. Mas...
Ao mesmo tempo, você pode ter nesse seu motor um pássaro que... que come um grão toda vez, né? E aí você... Ah, todos os jogadores ganham um grão. Beleza, mas o meu grão vai ter uma utilidade, vai me dar um
vale
ponto
muito
em
mais,
todas as rodadas, né?
Mas é difícil fazer isso funcionar.
Muito
a gente
difícil,
fica desconfiado.
Eu fico eu ainda assim fico muito desconfiado. Eu imediatamente olho o número de pontos e vejo, esse pássaro tem que me dar uma quantidade de pontos absurda pra isso valer a pena, né? E às vezes não. Às vezes é uma carta situacional mesmo, né? E no controle de área... Essas alianças também são situacionais, mas elas acontecem com muita frequência e não existe muito essa questão da desvantagem de você se aliar com alguém, né? Acho que esse é o grande lance, né? Quando você fala, putz, vamos nos aliar, dificilmente você enxerga na hora da aliança alguma coisa ruim em você fazer aliança com outra pessoa. Lógico, tem que ser num contexto certo, né? Não pode ser assim, ó, o jogador tá ganhando o jogo e aí você se alia com ele, você vai perder. Mas, em geral, quando o jogo ainda tá equilibrado, tá naquela situação em que não existe muito uma vitória certa, meio que qualquer aliança que você fizer vai ser benéfica para você, né? Em muitas situações.
É, isso explicita uma coisa do controle de área, que são jogos que abstraem guerras, conflitos, disputas diplomáticas muito longas. Então o jogo tem várias etapas. Então em algumas etapas faz sentido você estar aliado com alguém. Porque você já está pensando numa vitória e num benefício que isso vai te trazer a longuíssimo prazo.
Uhum.
São jogos que tendem muito para a estratégia. Uhum. Para você pensar em grandes arcos de ação e de aliança. Sim. E de confrontos. Porque você tem que pensar em dominar uma série de lugares em geral. Você não quer dominar um único espaço. São jogos que têm vários espaços e você quer ter o máximo possível deles. Né?
É. E eu acho que a própria natureza da mecânica mesmo, né? Aí eu digo mais da mecânica até de diplomacia, não exatamente de controle de área, mas elas estão muito unidas. Né? Mas a própria natureza da diplomacia faz com que as duas partes estejam satisfeitas, né, com a aliança e tal. Né? Não é como no jogo de negociação de recursos que você precisa dar mais ou menos recursos e outra pessoa pode receber mais ou menos recursos. Né?
É porque ter controle de espaço é uma coisa mais genérica, mais difícil de você concretizado que ter mais moedas, por exemplo.
Quando você faz uma aliança, você não fala assim, mas com essa aliança eu tô ganhando menos espaços do que o outro, né? É difícil a gente medir esse
Exato.
Tipo de coisa.
Também. Eu tenho menos influência, né, na região. É difícil medir. E com recursos, moeda, dinheiro, qualquer coisa assim, é muito fácil perceber se você tá perdendo ou ganhando com a união com outro jogador. Né?
Legal. Eu queria tentar falar um pouco sobre alguns jogos que a gente achou polêmicos aqui, se eles são ou não jogos de controle de área.
Boa. Né?
A gente comentou já aqui do Power Grid, então vamos começar com ele. Para quem não conhece o Power Grid, você está tentando fazer uma malha aí de energia elétrica por diferentes cidades de um país, né? Pode ser os Estados Unidos, a Alemanha, e as expansões trazem também outros tabuleiros. E aí, basicamente, você tem marcadores das cidades em que você precisa ter um posto de abastecimento naquela cidade, e aí se você tem um posto lá por longos períodos do jogo, outros jogadores não podem ter postos naquela mesma cidade.
Isso, certo? Você acaba criando uma espécie de corrida de quem chega primeiro nesses espaços, né?
Isso, e aí para chegar num próximo espaço, você precisa pagar o custo da fiação, né, entre uma cidade e outra. E aí, então, o tabuleiro é todo dividido entre cidades e fiações que são espaços não, né? São linhas que ligam essas cidades lá. Eu não chamaria de espaço porque nenhuma peça vai em cima das fiações, né? As fiações só servem como ligações entre os espaços aí sim de cidade, certo?
Perfeito.
Quanto você acha que tem de controle de área nesse jogo, né?
Tem alguma coisa. De fato, para vencer o jogo, você precisa controlar o mais rápido possível um número determinado de territórios. E você tem que ser capaz de ter recursos suficientes para alimentar esses territórios com energia.
Legal explicitar isso, né? O objetivo do jogo tem, de certa maneira, a ver com controle de algumas áreas, né?
Isso. É que não são áreas específicas, são quaisquer áreas que você conseguir ligar em linha, em rede. E aí, se você conseguir, se não me engano, são o quê? 15? 20? Eu não lembro o número específico. Mas quem conseguir primeiro ter todos esses territórios e ser capaz de alimentar eles com energia elétrica, vence o jogo.
Isso. Então, a ampulheta do jogo é um jogador com um número determinado de postos de abastecimento. Mas quem ganha o jogo não é quem tem mais postos, é quem consegue fornecer energia para mais postos na última rodada, né?
Perfeito, né?
A gente viu aqui, discutindo um pouquinho aqui, a gente viu que existe uma outra mecânica que é chamada de construção de rede, é isso?
Né? É isso, é.
Alguma coisa desse tipo,
né? Gerenciamento de rede, né?
Isso, e que o Power Grid talvez se encaixe um pouco melhor, né, nesse sentido. Eu acho que tem um pouco a ver também com esses jogos de trem, né, que você tem que fazer as linhas de trem, os trens podem ou não ter que passar por essas linhas e tal. Então, o próprio Ticket to Ride, né? Existe uma certa disputa de territórios.
Inclusive, você pode cortar, porque se você tapa um espaço, o adversário não pode passar por lá, então você pode bloquear o caminho dele.
Exato. Tem mais a ver com controle de caminhos, né? Do que com controle de áreas, né? Da mesma maneira que a gente falou aqui do Power Grid, que tem essas fiações, né? Que é como você chega nas outras cidades e tal. Eu acho que o controle está muito mais no movimento das peças do que se elas estão ou não em um espaço específico, né, do tabuleiro. Então, acho que é um pouco diferente, mas eu acho interessante também como no caso do Power Grid a gente tem, se não me engano, acho que eu até já comentei isso aqui, se não me engano o Friedman Freeze, que é o designer do Power Grid, ele fez os mapas pensando nas dificuldades e facilidades geográficas mesmo de cada lugar, né? Então não é que o mapa é todo equilibradinho, tipo, aqui nesse canto do mapa as fiações custam barato, então nas outras quinas todas é simétrico, então as fiações são baratas nas quinas e no centro elas são caras. Não, depende de cada lugar, né? Então no mapa da Alemanha tem uma parte que pode ser mais montanhosa que faz com que as fiações fiquem mais caras, outras partes são mais planas.
Tem cidades,
né,
que são muito próximas umas das outras, você nem precisa pagar para ir de uma para outra.
A distância, né, entre as cidades também faz uma super diferença, né? Então algumas já estão até conurbadas, né? Estão juntas uma com a outra e tal. E eu acho interessante como isso cria no mapa de jogo estratégias diferentes e digamos assim, valores diferentes para cada região. O que eu acho que é muito interessante que aconteça num jogo também de controle de área, né? Então, você pode pensar, esse lugar é muito barato de se construir, então eu vou lá. Só que você vai estar disputando esse lugar com muito mais jogadores. Se você vai para um lugar que as fiações são mais caras, talvez você pague mais no começo, mas você tenha mais facilidade de construir naqueles lugares porque não existe uma disputa com outros jogadores tão óbvia, né? E eu acho que isso é muito semelhante a algumas coisas que a gente pensa no controle de área, né?
Acho que o que a gente acha esquisito de chamar o Power Grid de controle de área é o lance da disputa. Porque assumir que existe controle de uma área significa dizer também que às vezes eu não controlo essa área. Ou seja, para que exista diversão, para que exista tensão nesse jogo, uma região precisa estar sob disputa e às vezes eu ganho, às vezes eu perco esse local. Não é o caso do Power Grid. Quem chega primeiro e paga o preço para estabelecer ali uma rede está ali para sempre. Esse lugar não pode ser ocupado pelos outros até que mude uma era, quando a pessoa pode então ocupar aquele lugar sem expulsar você que chegou primeiro, mas ela paga mais caro por isso.
Você tem razão. Eu acho que uma coisa que a gente não tinha pensado aqui, mas que é essencial no controle de área, é que você possa perder e ganhar áreas.
Exatamente,
as duas coisas, né? No caso do Power Grid, você só ganha, né? Exato.
A tensão do Power Grid não está em ganhar ou perder um território, mas será que eu vou ser capaz ou não de fazer energia elétrica chegar nesse território.
Uhum.
Porque existe um mercado de recursos, você precisa de carvão e de óleo e de lixo para conseguir alimentar esses lugares. Eu acho que a graça do Power Grid está em outro lugar que não tem a ver com o território e com a possibilidade de ganhar ou perder esses lugares.
Eu acho que você tem toda a razão. O que me leva a pensar sobre a questão de se essas mecânicas de controle de área, elas são sempre as mecânicas principais dos jogos, né? A gente tentou fazer isso também com o worker placement e chegou um pouco à conclusão de que, na grande maioria dos casos, um jogo de worker placement é um jogo de worker placement. O que eu quero dizer com isso é difícil essa mecânica de worker placement não ser a mecânica principal do jogo. No caso de Area Control, e agora me vem à cabeça o Scythe, principalmente, mas acho que pode ser levado para outros jogos também. Você acha que o Scythe é um jogo... Acho que é um pouco óbvio que ele tem algum elemento de controle de área, certo?
Acho que principalmente você pode ganhar e perder territórios. Ter territórios não é só um caminho para chegar num objetivo.
Não, ele dá pontos no final do jogo.
Ele dá pontos de fato no final.
Uhum.
Então você quer ter o máximo possível de territórios dominados por você e você pode ter que colocar muitas unidades neles para dominar esses territórios, porque isso aumenta as suas chances de vitória. Eu acho que o ponto do Scythe, e que faz talvez o controle de área não ser a mecânica principal, é que existem outros modos de ganhar ponto.
Uhum.
Você pode ter muitos recursos, você pode ter muitas moedas, você pode encontrar outras maneiras de vencer o jogo.
Yeah.
Existem algumas facções que não se importam nem um pouco com controlar o território.
Uhum.
Tem facções que ganham muitos pontos por cumprir objetivos ou por vencer combates. E ao invés de comandar um território, você pode ficar simplesmente andando por aí, lutando com pessoas. Ou seja, tomando o território delas.
Mas você não está fazendo isso para ganhar o território.
Depois
tá...
você abandona o território e vai lutar de novo.
Uhum. O Scythe é um jogo bem complexo, né? Ele é um jogo que envolve muitas mecânicas.
Exato.
E fica mais difícil definir uma mecânica principal. Talvez até seja a mecânica principal, mas ela é a principal por, sei lá, 55%, saca? Então, por mais que ela seja a principal, ela está muito diluída no meio de outras mecânicas e acaba é difícil a gente chamar o Scythe de um jogo puramente de controle de área. Né?
É, a mecânica tá lá, a gente vê, reconhece, percebe quando você tem que disputar territórios no jogo. Mas ela não é uma mecânica essencial, você pode jogar sem se preocupar com isso. Uhum. E especialmente para algumas facções, ela pode ser completamente ignorada. Então, eu acho que o controle de área costuma ser a mecânica principal dos seus jogos, mas não é necessário. Basta você oferecer para o jogador outras maneiras de vencer a partida, de pontuar.
Legal. É, eu tô pensando aqui no Root também, que, pelo amor de Deus, não chega nunca esse jogo. Ah, o que acontece, Ida?
Acho que eles estão esperando a gente lançar 50 episódios.
Tá na hora, né, de chegar o Root. Tá mais que na hora.
Não aguento mais.
Não, 50 vai demorar um pouco. Ei, ainda. Pô, tem que chegar mais logo. Por favor. Essa semana aí, de preferência, pô.
É? Você acha que sai essa semana?
Ah, não sei mais. Não é, eu prefiro fingir que eu não tô me importando com isso. Porque na verdade eu tô, mas... Enfim, o Root é um outro jogo em que o controle de áreas é óbvio, certo, Dan?
Sim, para algumas facções é a mecânica fundamental.
É. Isso, e é interessante também como no Root o mapa não é aquele mapa tradicional em que é um mapa dividido em grandes territórios, né? São clareiras na floresta que são ligadas por caminhos, né? Então, não é o mapa inteiro, o tabuleiro inteiro não são territórios, né? Não é dividido por territórios. Eles estão em pontos específicos, vai um pouquinho mais pro lado do Twilight Struggle, acho. E aí você tem caminhos que você consegue seguir, né? Que transformam esses territórios em adjacentes. E como você falou, né? Acho que o controle de território é uma das maneiras de se ganhar ponto, mas como o Root é um jogo muito assimétrico...
Outras facções têm outros jeitos de pontuar.
Tem jeitos diferentes, exatamente. E eu tô pensando aqui se eu consideraria o controle de área como mecânica principal no Root.
É, talvez nem seja.
Acho que em jogos assimétricos é muito mais difícil falar sobre isso.
Dizer o que
isso,
é uma,
né,
mecânica principal ou não.
Mas, de qualquer maneira, eu acho interessante pensar que o Chaos in the Old World, que eu acho que antes do Root era considerado um dos jogos mais assimétricos, também é um jogo de controle de área. Então talvez exista alguma relação aí também entre o controle de área e jogos assimétricos, né? Por que será que acontece isso? Você tem algum palpite?
Eu vi recentemente na Ludopédia um texto muito bacana comparando o Root com o Cuba Libre.
Uhum.
Com um jogo de controle de área.
Cuba Libre é um jogo 18xx, né? Daqueles 18xx que eles chamam, né? É uma série de jogos, não é? Não, desculpa, 18xx, eu tô confundindo. 18xx é um jogo, acho que de 30, é um jogo, são jogos de 30. Não, são os Coin Games que chamam.
Isso, da GMT, né?
Coin Games, isso. Confundi.
É na mesma chave do Twilight Struggle. Uhum. E tenta também reproduzir conflitos históricos.
Normalmente são bem assimétricos,
são,
né?
São bem assimétricos, porque as facções têm maneiras muito diferentes de dominar os territórios.
Uhum.
Mas ainda assim elas querem dominar territórios e pontuar de alguma maneira. Né?
Sim. Inclusive eu vi uma entrevista no Heavy Cardboard, no podcast, com o Cole Worrell, né? O nome do designer do Root, que ele fala que a ideia dele era fazer um coin game com o Root, de certa maneira. Né? Ele achava que os coin games podiam ser mais acessados, né? Ou esse tipo de jogo podia ser mais acessado por mais jogadores e tal. Então vem com essa coisa da temática mais bonitinha, mais fofinha e tal. Mas todo mundo sabe que, na verdade, o Root é um jogo de carnificina, né?
Não, total. Pra quem não conhece, esses coin games são jogos que tentam reproduzir conflitos históricos através de cartas que reproduzem alguns momentos e geram pontos diferentes para quem usa e para quem não usa a carta, e esses pontos acabam produzindo ações no tabuleiro.
Uhum.
Então o jogo acaba sendo extremamente assimétrico, difícil de ser compreendido, tem muitas regras diferentes e, mais importante, você precisa conhecer os eventos históricos que vão vir nessas cartas para você ter mais noção de se isso vai ser benéfico para você ou não.
Tá,
se você quer ou não usar aquela carta.
É o que você fala bastante do Twilight mesmo, né? Que rola bastante, né? Que você conhecer as coisas faz diferença.
E o Root tenta tornar isso mais acessível.
Uhum.
Não só com um tema que não é uma referência ao momento histórico do mundo, mas também com regras que não exigem que você já tenha conhecimento de um baralho. Né?
Mas ao mesmo tempo, quanto mais você conhece as facções, eu acho que melhor você vai jogar o Root também, né?
Ah, isso sem
você
dúvida.
Você conhece não só as facções que você tá jogando, a facção que você joga, mas os adversários também, entender o que, que eles querem fazer, como eles podem fazer, né? Cumprir os objetivos e tal.
Mas o Talis Frago tem umas coisas muito interessantes de controle de área que dependem do momento em que o jogo tá acontecendo. Porque o conflito tá reproduzindo a Guerra Fria desde do seu início. E no começo, o conflito tá na Europa. Então a maior parte das peças, das influências, dos territórios controlados estão na Europa e no Oriente Médio. E você sabe que não dá pra entrar na América do Sul. A América do Sul não é um território disputável até o meio da guerra. Até quanto mais perto do final da guerra você chega, mais a América do Sul começa a se tornar relevante.
Vai se espalhando.
E você não tem como chegar ali. Então, se em algum momento alguma coisa acontece, alguma carta muito específica permite que você coloque alguma influência para dominar um território na América do Sul, no começo da guerra, você pensa, caramba, isso é raro, isso é difícil, talvez eu devesse já começar o controle desses territórios, porque eu sei que meu oponente só entra nesse território lá no final.
Mas... E aí você acha que a assimetria é que faz com que isso aconteça.
Exatamente. Mas por outro lado, você tem que pensar que se você está gastando influência na América do Sul, você está abrindo mão dos territórios que estão sendo disputados nesse momento da guerra, que é a Europa. E isso são decisões que só surgem porque o jogo é assimétrico. Então a União Soviética pode entrar na América do Sul com uma carta específica no começo da guerra, mas ela teria que abrir mão de ter influência na Europa. E os Estados Unidos não podem fazer isso. O único caminho que eles têm é via Panamá.
Entendi.
Então, é um modelo de jogo que a simetria funciona muitíssimo bem.
Eu tava pensando aqui que eu acho que também pode ter a ver, no caso do Chaos, por exemplo, eu acho que é um outro tipo de jogo, né? Um outro tipo de assimetria e tal, em que meio que cada jogador tá pontuando de maneiras diferentes mesmo, assim, né? Tem ações diferentes durante o jogo e tal. Mas eu acho que eu fiquei pensando num jogo assimétrico assim, sem tanto confronto direto, acaba virando quase que um jogo solo de cada jogador.
E cada um tá jogando um jogo diferente, né?
Exato. E eu acho que talvez seja isso que faça com que o controle de área seja muito legal. Ele é um elo de ligação entre os jogadores, né? Então, todo mundo pode estar fazendo coisas diferentes, mas... De alguma maneira, todo mundo tem que ficar de olho no mapa, entender o que está acontecendo. Os jogadores estão fazendo ações diferentes num mesmo lugar, digamos assim. Né?
O território pode ter importâncias distintas por gerar benefícios distintos para cada facção. Mas ele ainda é aquilo que se almeja. Ele ainda é algo que você precisa dominar e tirar do adversário.
Sim, essa é a parte do jogo assimétrico que não é assimétrica, de certa maneira.
Perfeito.
Né?
Então, pode não ser a principal mecânica, mas ela é a mais fundamental, porque ela é a mecânica que liga todas essas facções e permite que elas tenham algum tipo de causa em comum para lutar umas contra as outras. Né?
Legal, bom demais. Tem uma coisa que eu ouço falar bastante quando a gente fala de jogos de controle de área, e tem um pouco a ver com o que a gente falou também de se ele pode ser misturado contra as mecânicas ou não, é se o jogo é um controle de área mais puro ou menos puro.
O que isso quer dizer?
Então, eu não sei se eu sei dizer exatamente, né? Mas eu acho que é justamente assim, o principal do jogo é você controlar áreas, né? Quanto menos outros elementos você tem no jogo, mais acho que se chama o jogo de mais puro ou menos puro.
Perfeito. Acho que qualquer mecânica que tiver mais isolada parece mais... Isso. O jogo parece mais sobre ele, portanto seria mais puro, né?
Isso, então talvez eu acho que por isso até hoje o El Grande seja um jogo bem aclamado de controle de área, porque ele é um jogo...
só sobre isso, né?
Ele assim, até tem uma questão de você selecionar as ações, né, e mover a peça do rei e tal, mas são coisas muito pequenas em relação ao tamanho da importância do controle de área nele. E eu acho que um jogo que eu acho que é super puro também, que a gente não citou ainda... E é um jogo de um tamanho muito pequeno, é o 8 Minute Empire, que é um jogo super puro de controle de área, né? Você tem pouquíssimos elementos fora isso no jogo, né?
É tudo que você quer, é ter mais peças em determinado lugar, né?
Isso, ele é o tipo de jogo em que mais peças de vários jogadores podem estar no mesmo território e ganha quem tem uma influência maior, né? E isso se dá normalmente com cartas, né? Então tem várias cartas abertas no tabuleiro, e essas cartas são ações que você faz e ao mesmo tempo são... Só para deixar claro, o que eu joguei mais é o 8 Minute Empire Legends, que é uma versão um pouquinho mais complexa e com um tema fantástico, né? Diferente do original, que era mais histórico, assim. E essas cartas que você... Cada jogador sempre seleciona uma carta só no seu turno, e essa carta tanto te dá uma ação quanto te dá um jeito de pontuar, uma habilidade, alguma coisa do tipo, né? Mas é basicamente você pega a carta, coloca o Move Cubos pelo mapa e no máximo ele vai te dar ali um jeito diferente de ganhar ponto, alguma coisa do tipo. Mas é bem puro também, né? Então, eu acho que cada vez é mais difícil, né? A gente não tá mais tão acostumado, eu não lembro de jogos tão puros assim de controle de área. O War é um jogo muito puro de controle de área, né? Isso é uma coisa legal da gente tentar falar também, né? Por que a gente não gosta do War e gosta tanto de outros jogos de controle de área, né? Não é pela pureza, né? A não ser que a pureza fosse um elemento ruim, que eu acho que não é o caso.
Não é o caso. É que eu acho que existe uma tendência cada vez maior nos jogos de tabuleiro de não ser puros.
Uhum.
Os jogos acabam pegando elementos de diversas mecânicas para tentar fazer experiências sejam mais completas e, talvez do ponto de vista mercadológico, que atraiam tipos diferentes de jogadores.
Como a gente já falou um milhão de vezes aqui, a gente já não concorda muito com certas divisões aí de Ameritrash e Euro, porque...
É porque cada vez mais difícil você traçar uma linha mesmo, né?
Eu vi o Eric Lang falando sobre, acho que o Blood Rage ou Rising Sun, que era um Euro-Trash. Então é uma mistura dos dois.
É, total. Né? E até a gente discutir as mecânicas aqui é perceber que a maior parte delas está diluída em outras coisas.
Uhum.
E se você pegar jogos modernos, você vai encontrar elementos de controle de área. Mas é legal pensar o que conceitualmente isso significa.
Uhum.
Mas acho que o War não é sobre a pureza, né? Tipo, o que incomoda os jogadores e fez com que o War fosse sendo cada vez mais abandonado é a aleatoriedade.
Uhum.
Eu acho que controle de área envolve estratégia. Envolve você ter um grande plano de como é que você vai dominar esses territórios específicos, como é que você se prepara para isso, quais são as abordagens. E fazer tudo isso e uma rolagem de dados dizer que você falhou é extremamente frustrante.
Uhum.
Né? A frustração é você perceber que você pensou muito a respeito de uma coisa que não adiantava pensar. Que os dados iriam decidir de qualquer maneira. Então você podia ter feito sem pensar, ou sem se preparar, ou sem usar um monte de unidades. Porque tanto faz.
Normalmente níveis muito grandes de sorte, de aleatoriedade, não combinam muito com controle de área.
Com
estratégia,
com planejamento do controle de área, né?
Legal. E eu acho também que os jogos mais novos, eles, até por essa quantidade grande de mecânicas diferentes e tal, eles tentam também mitigar um pouco essa questão dos jogadores se unirem para destruir um outro jogador só, né? Que não é exatamente sorte, mas acaba sendo uma consequência meio espontânea ali jogo, né?
É acaso, né? Acontece, assim, é contingencial. Alguma coisa aconteceu no jogo e passa a ser muito prejudicial para um jogador só, né?
Eu acho muito interessante o caso do Blood Rage, por exemplo, e até fazendo contraponto com o Rising Sun, né? Que sempre estão sendo comentados em parzinho aí, né? Porque são do mesmo designer e são meio que de uma mesma série e tal. Mas eu acho que nesse aspecto, o Rising Sun e o Blood Rage são completamente diferentes, porque o Rising Sun é um jogo super sobre diplomacia, né? Tem muito esse elemento de você se unir. Tem até peças no jogo que representam as alianças e tal. E o Blood Rage talvez seja um dos jogos de controle de área em que é mais impossível você fazer uma aliança, né? Como o mapa está aberto para todos os jogadores, pode ter mais de uma peça, a guerra pode acontecer entre 3-4 jogadores no mesmo território.
Você não quer ceder para ninguém nunca, né?
A cada ação, os objetivos de cada jogador são secretos e são diferentes, né? Então um jogador pode querer uma área que o outro não quer, né? E a disputa está acontecendo entre todos os jogadores ao mesmo tempo. Não me parece fazer muito sentido tentar criar alianças no Blood Rage. Eu já joguei muitas partidas e realmente isso não acontece muito. O máximo que você pode fazer é tentar convencer um jogador a não colocar uma peça num determinado lugar, né? Falar, mas você vai me atacar? Ó, vai lá no território de X jogador, porque ele tá muito melhor e tal. Mas é uma coisa super pontual, né? Uma aliança que dura um movimento, né? Tipo, esse é o máximo que você poderia chamar de aliança no Blood Rage.
É, e é muito mais intimidação do que aliança. Você tá intimidando o cara, por que você vem fazer aqui? Você vai perder. É. Ou ali é melhor pra você, né?
Exatamente, é um convencimento muito pontual, né?
Exato. Assim.
Então, eu acho super legal isso, como os jogos podem ir pra caminhos completamente diferentes, mas de alguma maneira, mesmo o Rising Sun, que é um jogo bem diplomático, ele tem mecânicas e estratégias pra evitar com que um jogador se ferre, né? Você faz uma aliança com outro jogador, mas você não consegue, por exemplo, fazer com que quatro jogadores tentem ferrar um. É muito difícil isso acontecer no Rising Sun, né? Então, acho que o War também sofre desse problema, né? É um jogo em que é muito fácil você destruir a vida de um dos jogadores ali, né? Se todo mundo combinar, não é assim, vamos nos aliar para ganhar, vamos nos aliar para destruir um jogador específico.
Exatamente, né?
E acho que esse, além da aleatoriedade, acho que esse é o segundo grande problema aí do War, né? Até simples, né? Entender por que o War não,
por que não funciona,
não funciona, né? Não é tão difícil.
Mas o War faz um papel muito importante de ser uma versão muito simplificada desse conceito abstrato que as pessoas entendem.
Uhum.
Então, o War é uma porta de entrada, foi uma porta de entrada para uma parcela gigantesca dos jogadores que estão no hobby hoje. E ainda tem gente que adora e compra as versões Império Romano, a gente vê, esgota direto nas lojas.
Eu lembro que a Império Romano chegou aqui no Brasil, quer dizer, chegou não, né? Acho que foi inventada, né? Na época em que a Ludus estava surgindo, ou seja, a gente tinha muito pouco contato com jogos modernos ainda. E meus amigos ficaram todos malucos, porque era uma novidade, era uma coisa diferente. A gente ainda gostava um pouco de War, e a ideia de ter um frescor, uma coisa diferente naquela época, nossa, era muito legal, assim, né? Hoje em dia, já não tenho nenhuma vontade de jogar War Império Romano.
Eu lembro, eu conhecia pessoas do mundo do RPG que adoravam War, e que viam outros jogos de guerra, que eram jogos de miniatura, e achavam a coisa mais complexa e chata e enfadonha do mundo, porque tinha um milhão de regrinhas.
Uhum.
Esse distanciamento do War torna a coisa muito acessível.
Sim, explicar as regras do War é muito simples, né? Isso é uma vantagem.
É que o que a gente não pode confundir é simplicidade com simploriedade.
Sim.
O jogo é simplório.
Simplório, é.
O jogo é bobo, no sentido que você não precisa pensar a respeito de nada porque existe uma aleatoriedade muito grande. Dá para o jogo ser simples de compreensão, porque o controle de área permite essa simplicidade de abstração, e ter regras que são interessantes, fazer você tomar decisões interessantes.
Acho que um bom exemplo é o Viral, né? Um jogo que também
verdade.
Não fala exatamente de guerra, mas não deixa de ser uma guerra entre micróbios ali, né? E é um jogo que tem uma ilustração super bonitinha, super leve, assim, e tal. E também não é um jogo super complexo, mas eu acho que cumpre bem essa função de tentar apresentar um jogo legal de controle de área para outros jogadores.
Eu vejo muita gente falando assim, você quer um jogo de controle de área? Vai jogar Twilight Struggle. Conhece jogos Coin. E são jogos maravilhosos. Eu acho que são as melhores decisões que você pode tomar num jogo desse gênero. Mas não são jogos nem um pouco acessíveis. São jogos extremamente difíceis de entender. Ele exige um tempo para você se acostumar com as cartas. Mas existem outras opções que não tenha o vazio do War. Eu acho que o Viral é muito bacana. É um jogo realmente muito, muito acessível, inclusive na parte gráfica, né?
Eu acho que o Viral, o El Grande e o 8 Minute Empire são bons exemplos para se apresentar, assim, para jogadores novos, né? Com essa mecânica aí.
E o Root, espero.
Mas o Root já tem a parte assimétrica que vai dar um trabalhinho, eu acho. Hein?
Todo mundo fala como o Root tá te enganando.
Exatamente.
Né? Ele finge...
Ele é lindinho, mas ordinário.
Ele finge que ele é facinho e acessível e ele vai te dar uma caralhada de regras, né?
Eu tenho um certo medo de apresentar o Root pra gente muito nova, assim, no hobby. Acho que já é um segundo passo, assim, não é um primeiro passo, né?
Outro que eu vejo muita gente que não tá no hobby e tem muito interesse de jogar, que é um controle de área, é o Game of Thrones. Por conta do tema, porque as pessoas estão muito empolgadas com a série, elas querem o jogo. E Muita gente usa como porta de entrada porque fascina o tema, mas está muito longe de ser um jogo que deveria ser tentado por iniciantes.
Né? Eu até falei aqui no episódio anterior que eu já não gosto mais dele muito por causa, porque eu acho que ele é mais complexo do que deveria. E eu conheço gente que se desinteressou por jogo de tabuleiro por causa desse jogo. Porque, é Game of Thrones, vai ser demais, vamos jogar, e aí na hora é um desastre a partida, ninguém entende nada, todo mundo fica cansado. E, enfim, pode estragar mesmo uma experiência. Então,
mas é um controle de área, né? A mecânica principal.
Com certeza. Um controle de área até razoavelmente puro, eu acho. Apesar de ter um monte de regras e coisas, é a mecânica principal disparada, assim, dele, é controle de área. É que tem junto esse lance da diplomacia e tal, que faz parte um pouco da...
Isso, é. Faz parte do conceito.
Boa, Dan.
Fechou?
Bom, Dan, vamos ler um recadinho, então. Hoje vai ser mais rápido. No episódio anterior a gente conseguiu ler alguns recados a mais. Manda ver.
Boa. Lembrando que a gente está gravando o episódio com antecedência, então a gente ainda não tem os comentários de vocês para o episódio passado.
Isso, é.
A gente recebeu uma mensagem do Eduardo Vieira na Ludopédia sobre imersão.
Boa.
Ele comenta aqui. Uma das coisas que mais estraga a imersão pra mim é quando o jogo me faz pensar apenas nos pontos e não nos objetivos temáticos do jogo. Um jogo que vira uma planilha de Excel perde muito do seu poder lúdico. Vou dar um exemplo. Quando você joga o Agrícola, as estratégias fazem sentido em relação ao tema. Você não precisa saber que passar fome faz você perder 3 pontos para entender que você deve evitar. Você pode decidir priorizar a pecuária ou a agricultura e jogar de acordo com isso. Todo raciocínio pode ser feito de acordo com os elementos do jogo e a pontuação é só um reflexo de você ter conseguido montar uma fazenda autossuficiente. É por isso que ele não premia você se especializar numa coisa só. Os mercados eram relativamente fracos na época. Você viveria melhor se diversificasse sua produção.
Uhum.
Já os jogos do Feld, por exemplo, normalmente fazem o contrário. Como tudo dá ponto, às vezes de forma aparentemente arbitrária, costuma-se pensar mais neles do que no tema em si e o jogo se torna apenas uma corrida pelos pontos. Os Eurogamers que lerem isso vão me matar, mas o jogo tem que ser lúdico. Não deveríamos precisar olhar o placar para saber quem está jogando melhor. Um jogo bem feito é aquele onde a mecânica e o tema se fundem em algo que faz sentido para os jogadores. Continue o bom trabalho, Eduardo.
Legal, acho que ele tocou nos pontos um pouco polêmicos aí, né?
Acho que o principal que eu preciso cortar da frente aqui, porque eu estou semi-espumando, é a ideia de que ser lúdico significa ser mais temático ou narrativo, ou fundir bem temas e mecânicas. Ser lúdico significa simplesmente ser um jogo.
Difícil, né?
A gente usa a palavra lúdico para coisas que às vezes não é aquilo que ela de fato representa.
Uhum.
Para uma coisa ser lúdica, basta ter regras propostas e convencer a gente a aceitá-las.
Acho que, na verdade, ele se referiu ao termo lúdico, mas ele queria dizer, sei lá, fantasioso, né? Ser uma... Acho que é uma outra coisa que ele tá falando aí, que ele acha que o jogo precisa ser, né? E tudo bem, acho que pode ser uma opinião, mas eu acho que muita gente discordaria dele também, né? Então, por mais que a gente não use aí a palavra lúdico, mas fale, não, o jogo tem que ser temático, sei lá, tem que representar o tema, alguma coisa do tipo. Eu até gostaria de saber do Eduardo o que ele pensa de jogos abstratos, por exemplo, né? Porque eu acho que é uma questão muito pessoal, assim, né? Tem gente que não se importa nem um pouco de um jogo ser totalmente abstrato. E eu entendo que, assim, eu acho que depende muito da proposta do jogo. Se o jogo se propõe a ser um jogo temático, eu concordo com ele. Eu acho que é uma desvantagem o jogo se desviar do tema quando você espera do jogo que ele seja muito temático. Então faz sentido que o Agrícola seja do jeito que ele é, pensando no tema, né? Porque a gente quer que a experiência dele tenha realmente a ver com a questão da fazenda lá no século XII, enfim. Da mesma maneira que um dos motivos que eu sou completamente apaixonado pelo Netrunner é o fato de eu achar que o tema e o jogo têm uma simbiose absurda, né? Então, Uma das grandes vantagens do jogo é essa, você se sente quase que fazendo as coisas que o jogo propõe, por mais abstrato que os jogos de tabuleiro possam ser, é o mais próximo que você se sente, eu acho, de estar realmente fazendo aquilo, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a prática real, mas a sua cabeça está pensando quase aquilo, né?
Incrível.
É muito impressionante e eu acho que é uma qualidade muito grande. Agora, eu acho que a gente não pode excluir jogos, todos os jogos que não fazem isso, né? Não sei.
Acho que o caso do Agrícola é muito interessante. Porque ele se aproveita de uma série de concepções que a gente já tem sobre fazendas, sobre comércio, sobre fome. E ele se aproveita disso para que a gente intua melhor quais as regras são. Isso não muda o fato de que você tem que entender como essas regras se aplicam no mundo do agrícola. Porque você pode poder descobrir jogando que passar fome não é tão pesado assim, que não é tão problemático, que ter que pegar uma carta de pobreza não tem um impacto tão grande assim no jogo. O jogo faz escolhas que não são relacionadas necessariamente a fazendas no século XII ou a nossa concepção de agricultura. É que facilita a nossa entrada. A gente já tem algum lugar para partir. E eu acho que isso é facilitador, é interessante. Eu sou apaixonado por ver como é que jogos se aproveitam dessas coisas do mundo real para criar mecânicas bacanas. Mas às vezes a graça está justamente no oposto. A graça está em descobrir como é que essas regras completamente novas se relacionam umas com as outras e propõem coisas que eu não imaginei que eram possíveis.
Eu acho que você citou, por exemplo, o caso do Sudoku no último episódio, né? E era justamente sobre imersão também, como a gente consegue ficar imerso, né? O Sudoku é uma tabela, né?
É muito engraçado como conceito.
É literalmente uma tabela de números, né? Então, como é que a gente pode falar, e tudo bem, você pode não gostar, eu mesmo não sou um grande fã de Sudoku, mas como é que você pode falar que um jogo não pode ser uma tabela de números, sei lá, né, alguma coisa assim? O jogo é só isso, né, e o jogo, a gente sabe que é possível ficar imerso, que é possível passar horas, tem gente que é apaixonada por Sudoku, faz revistas atrás de revistas.
Então, tem uma graça de ver como é que o jogo aponta para uma coisa do mundo real, e subverte isso, tipo, no Agrícola. E tem uma graça de ver que o jogo é totalmente avulso do mundo real. Tipo, no Sudoku. Né? E eu acho que as duas coisas são lúdicas, as duas coisas são encantadoras, as duas coisas têm seu público. É que tem gente que gosta mais de um ou do outro. Eu tenho uma tendência a ficar mais impressionado de ver como é que um jogo cria regras a partir de coisas do mundo real. Tipo, pra mim, Danilo, eu costumo ficar mais impressionado com isso.
Eu acho que, em geral, os jogos modernos seguem essa linha,
isso,
né?
Isso, é. Mas se você me fizer um grande jogo que é totalmente autônomo, eu também vou ficar impressionado de como é que alguém, um game designer criou uma autonomia total das regras.
Sim. Você fala bastante como essa coisa do tema ela vai se esvaindo, né? Conforme a gente vai jogando mais partidas e a gente começa a ver a estrutura do jogo depois de um tempo. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Pelo contrário, né? É muito legal quando você está imerso no tema, mas também é muito legal quando você já conhece e um jogo que às vezes é temático, mas você já jogou tanto que você só vê número, né? Mas tudo bem, porque é aquele momento em que você conhece melhor o jogo, que você está mais engajado em boas estratégias, em boas táticas e tal, né?
Então, por exemplo, Agrícola. Quando você vibra porque surgiu uma carta que você queria ou porque sobrou aquele espaço que você desejava e você verdadeiramente vibra, pensa, você ficou feliz. Aconteceu uma coisa nada a ver num joguinho de tabuleiro com um papelão em cima da sua mesa. Não é por causa do tema que você tá vibrando.
Não é.
Você tá vibrando porque surgiu ali uma mecânica, uma regra, uma carta que você precisava pro motor que você tá pensando, né? A gente comemora um gol no futebol, não é por causa do tema do futebol, né?
Ao mesmo tempo, essas coisas podem ser amplificadas, né? Então, toda a história do episódio anterior, para quem não viu, não ouviu a história que eu contei do Robinson Crusoe no último episódio de frustração, toda a graça dessa história tem a ver com o tema também, né? De como as coisas estavam ligadas, né? Então, é lógico que se eu achasse que não tinha chance de ganhar e depois aparece uma chance mecanicamente no jogo e eu ganho, isso já é muito legal na hora, mas Essa coisa temática ajuda muito a contar uma história boa sobre o jogo também, né? E aí agora vem o spoilerzinho, né, do que eu falei. Se a gente não tivesse achado uma caverna com peles nas suas paredes e a gente tivesse precisando de pele, fosse simplesmente uma carta escrito ganhe 3 peles, né? A graça ia ser muito menor.
Claro,
tá,
né? Faz todo sentido.
Então acho que amplifica muito na questão das sensações e da amplificação narrativa, né, que o tema pode te dar. Mas definitivamente não acho que seja obrigatório para você sentir coisas nos jogos, né?
Eu devo ter contado essa história já nos últimos 40 episódios de uma partida que ficou famosa no Board Game Geek de Risk Legacy. Que no fundo é o War Legacy, que é um War que coloca elementos de narração, então tem facções diferentes, os resultados da guerra são mantidos para outras partidas.
Na verdade você não contou 40 vezes, você contou uma vez, né?
Mas já contei, né?
Mas tá bom, uma vez dá pra contar de novo.
E que no final do jogo tinha um exército que era muito menor do que o outro, muito menor, ele deveria ser obliterado, e com uma sequência muito feliz nos dados, uma sequência de 10 rolagens seguidas, o cara que tinha o menor exército venceu a partida. E o que deveria ser péssimo game design, isso, decisão frustrante do jogo, a marca de um jogo horripilante, por ser Legacy, por ter uma história, por ter nomes, por ter facções, por aquele território ter sido nomeado, ter um espaço no tabuleiro pra você escrever o nome do lugar, virou uma boa história.
Uhum.
E aí as pessoas lembram da história, contam ela de maneira narrativa e dramática no fórum.
Você só tem carinho por aquilo porque você
surgiu uma história.
Porque tinha uma história antes, porque tinha um tema, né? Ou alguma coisa do tipo.
Então, tipo, a história muitas vezes ajuda, inclusive salva más regras.
Uhum.
Mas, às vezes, regras puras, sem nenhuma história, quando elas são bem feitas, criam a mesma sensação.
Uhum, boa. Legal, valeu, Edu.
Valeu mesmo.
Fechamos, então, Dan.
Fechamos?
Fechamos, sim. O que você vai querer jogar hoje? Um jogo de Area Control que não seja Rising Sun, nem Blood Rage, nem Poderoso Chefão.
Nem Twilight Struggle.
Nem Twilight Struggle, que a gente fala muito aqui.
Ah, vamos pra versão rapidinha do Twilight Struggle, que é o 13 Days?
Olha, boa.
É um jogo de controle de área bem interessante, dura meia hora e não é necessariamente controle do tipo eu tenho mais soldados no território. Tem coisas como eu tenho mais influência na mídia, eu tenho mais influência na ONU e coisas desse tipo que acabam mudando o cenário da guerra.
Ele é um jogo só de cartas?
Ele é só de cartas, tem um micro tabuleirinho. Com alguns tokens pra você marcar onde é que você tá gastando a sua influência.
Uhum.
E é super curto, super divertido.
Legal, então vambora. Fiquei curioso. Quero conhecer.
É baseado no Twilight Struggle e vale a pena pra quem acha que Twilight Struggle é muito comprido.
É isso que eu ia falar. Joga em menos de 3 horas.
Então, já ajuda, né?
Tá bom, então. Vamos lá, Dan. Valeu.
Tchau. Música.